Então, eu queria começar por cumprimentar a Ordem dos Médicos, na pessoa do Sr. Bastonário e do Dr. Manuel Mendes Silva, que é Presidente do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica. Aos dois, muito obrigada pela disponibilidade para participarem e contribuírem para este grupo da especialidade. Estamos numa fase do processo legislativo, na especialidade de um projeto de lei que é Direitos das Pessoas Doentes em Fim de Vida, da iniciativa do CDS-PP. E esta é, de facto, a última audição para já que temos agendada no âmbito deste processo de especialidade. Tiveram, com certeza, a possibilidade de consultar e ter conhecimento do projeto. E como estamos presentes ao grupo parlamentar do CDS, o grupo parlamentar do PCP, do PSD e do PS, que eu represento também, apesar de estar a coordenar o grupo, estou em representação também do grupo parlamentar do Partido Socialista. Passávamos desde já, nós temos tido uma metodologia que, se acharmos, continuar a segui-la, mas têm liberdade para a mudar. Que é o seguinte, fazem uma breve apresentação, com certeza do que já viram do projeto, e depois eu passo a palavra aos senhores deputados, às senhoras deputadas, visto que não temos aqui nenhum deputado, já temos, portanto, o Bloco de Esquerda.
O Bloco de Esquerda já deu o que falar, para os outros médicos.
Já deu o que falar, já deu o que falar, pois é. Pois é, ó Sr. Bastonário, nós agora vamos cingir ao objeto da nossa audição, embora eu saiba, foi muito pertinente naquilo que disse, mas vamos então agora falar do projeto de lei Direitos das Pessoas Doentes em Fim de Vida. Faz favor, tenha a palavra, queria só lembrar que esta audição é gravada e, portanto, muitas vezes, quando os senhores deputados não estão presentes, mesmo nesta fase do processo legislativo, vamos consultar as audições e, obviamente, que tem a máxima importância a opinião da Ordem dos Médicos para o trabalho legislativo em concreto. Muito obrigada. Faz favor.
Senhora Deputada, muito obrigado por nos receber e por nos quererem ouvir sobre esta matéria que nós consideramos essencial, que são os direitos das pessoas doentes em fim de vida. Este projeto é um projeto que, a mim pessoalmente, que vem de encontro a uma daquelas questões que eu tenho levantado dentro da Ordem e que fazia, aliás, parte da minha proposta de candidatura à Ordem dos Médicos, que é uma coisa importante, porque é importante as pessoas terem as coisas nos seus projetos de candidatura, e foi votada por 74% dos médicos, apesar de tudo, né? E uma das coisas que eu propus é combater a distanásia. E combater a distanásia porque, apesar de o nosso Código Deontológico proibir, como vossas excelências sabem, quer a distanásia, quer a eutanásia, a verdade é que nós sabemos que muitos ou alguns médicos ainda não sabem exatamente quando é que se deve parar. E a informação e a própria legislação que existe para além do próprio Código Deontológico ou é pouco conhecida, ou as pessoas não a conhecem bem, ou não é muito explícita para se saber o momento em que já não se deve continuar a tratar, mas apenas dar qualidade de vida à pessoa que está em sofrimento ou que está em final de vida. Portanto, nessa perspectiva, parece-me que este documento é um documento importante. É verdade que este documento vai buscar algumas coisas que já estão legisladas, é um facto, mas é um documento que neste momento eu julgo ser necessário. Eu julgo ser necessário porque reforça algumas questões que são essenciais e que nós não podemos deixar de salientar, que, aliás, estão até bem explícitas aqui na própria exposição de motivos, quando, no penúltimo parágrafo, diz que a proposta legislativa condensa e reafirma um conjunto de direitos das pessoas e famílias que, no seu todo, densificam a consagração de um direito a não sofrer de forma mantida e disruptiva quando no contexto de doença avançada e, enfim, de vida. Para além disto, gostava de salientar também dois ou três aspectos que são importantes neste documento. Um tem a ver com a questão do consentimento informado, que tem sido pouco falado. Consentimento informado, apesar de ser uma peça essencial naquilo que é a relação entre os profissionais de saúde, e nomeadamente os médicos e os doentes, poucas vezes é relevada à sua importância. E esta questão do consentimento é absolutamente essencial, porque ninguém faz nada se não consentir a que seja feito, exceto em contexto de serviço de urgência. E a outra questão também é a questão dos cuidados paliativos, que aqui reforça também a importância que os cuidados paliativos podem ter nos doentes que estão numa fase terminal da sua vida e que, infelizmente, nós, no nosso país, enfim, nós temos, enfim, esses dados mais ou menos certos. Infelizmente, não temos o número de médicos suficiente, temos poucos médicos, não temos o número de unidades suficientes e, portanto, a cobertura ainda é baixa. É difícil ser maior de um momento para o outro, é verdade. Nós precisamos ter mais pessoas dedicadas aos cuidados paliativos. Nós temos aqui uma senhora deputada que, por acaso, está ligada aos cuidados paliativos. Mas a verdade é que nós precisamos ter mais gente que tenha a competência em cuidados paliativos. Por outro lado, também não deixa de ser importante realçar que todos os médicos têm que ter alguma formação nesta área. E é uma questão relevante e que nós temos que começar a promover junto às escolas médicas e depois junto às próprias especialidades médicas, porque a formação que nós médicos vamos tendo ao longo da vida nesta área, ou seja, em lidar com questões em que as pessoas estão mais próximas da morte do que da vida, são um bocado esquecidas, e são pouco faladas, quer durante o curso de medicina, quer durante as especialidades. E, portanto, formação nesta área é também importante para os médicos de uma forma geral, porque qualquer médico tem uma aproximação inicial com um doente que está menos bem e pode dispor ou não dispor de médicos especialmente vocacionados, com competências específicas na área dos cuidados paliativos. Finalmente, queria relevar também a questão das ordens profissionais aqui referidas, que é a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros. Eu não entendo bem porquê, mas provavelmente quem fez o projeto vai-me explicar, porque não percebo o que é que contam outras ordens, não está a Ordem dos Psicólogos, por exemplo, e outras ordens profissionais, já que estão Ordem dos Enfermeiros e Ordem dos Médicos, mas é uma questão que pode não ser assim tão relevante quanto isso. E no artigo 11º, julgo que há aqui matéria que está repetida, porque quando falam em diretivas antecipadas de vontade e testamento vital, isto é a mesma coisa. Testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade. Portanto, e aqui está, aparece como duas coisas separadas, o que julgo que não fará muito sentido. Dr. Manuel Mendes Silva.
Então, Sra. Presidente, Sras. Deputadas e Sr. Deputado, em primeiro lugar também o agradecimento e subscrevo o que o nosso bastonário acabou de afirmar de uma maneira geral. Eu só queria acrescentar dois ou três pontos. Eu acho que esta proposta, não é? Como é que... Proposta, projeto de lei, que está sempre... Para um médico, isto posto e projeto. exato, é isso, é. Projeto de lei. Exato. Peço desculpa desta. E realmente acho que é necessária e é oportuna. Porque quando estamos a discutir este tipo de problemas, as eutanásias e os suicídios assistidos, acho que focar este aspecto do fim de vida é absolutamente fundamental, porque toda a problemática do fim de vida, por vezes, é esquecida e está muito dispersa. Nós fizemos, dispersa em várias iniciativas legislativas e em várias leis, nós no Conselho de Ética fizemos uma proposta de parecer que ainda estamos em discussão, mas que exatamente levantamos essa questão das várias iniciativas legislativas que estão acometidas, ou na qual o fim de vida está acometido. Não só o Código Deontológico, mas também as diretivas antecipadas de vontade, no artigo lei, na Lei nº 25 de 2012, a Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, a Lei de Bases da Saúde, enfim, em várias delas estão referidas, e obviamente do Código Deontológico da Ordem dos Médicos, em dois ou três sítios, no fim de vida e na morte. E, portanto, uma iniciativa legislativa em que condense estes aspectos parece-me realmente oportuna, e eu não queria deixar de dizer o que nós, da forma como nós terminamos e concluímos o nosso parecer, exatamente focando o aspecto de fim de vida. Nas questões, e vou ler o que está escrito, nas questões suscitadas pelo final de vida, em que o princípio da autonomia, para uns não absoluto e para alguns levados ao extremo, pode conflituar com outros princípios éticos da medicina, inviolabilidade da vida humana, beneficência, não maleficência, justiça, há que promover a dignidade da vida até ao final, desenvolvendo cuidados para suavizar a morte, tratando quanto possível, cuidando, aliviando, confortando sempre, com decisões médicas e cuidados adequados e proporcionados, com bom senso, sem manobras ou tratamentos fúteis ou inúteis, no respeito pela pessoa do doente, que se baseia no reconhecimento do direito a ser informado, direito ao consentimento, como agora ficou o nosso bastonário, e recusa de tratamentos. Do ponto de vista ético, acho que estes princípios, deveres e direitos são sempre de ter em linha de conta, embora possa haver alguns conflitos, e nesta situação de final de vida, acho muito bem que todo, acho eu e parece-nos do ponto de vista ético e deontológico, que muito oportuno que haja qualquer, que haja uma iniciativa legislativa nesse sentido. E, portanto, enfim, é o que eu tenho a dizer de princípio sobre este assunto. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, muito obrigada. Passo agora a palavra às senhoras e aos senhores deputados que me solicitarem. Sr. Deputado Isaura Pedro, faz favor. Do grupo parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Queria, em nome do grupo parlamentar do PSD, dar as boas-vindas ao senhor bastonário e ao doutor Mendes de Silva. Agradecer-lhes a presença e em meu nome pessoal queria felicitar o Sr. Bastonário pelo trabalho que tem desenvolvido à frente da Ordem. O Sr. Bastonário fez aqui a apreciação deste projeto de lei e nós admitimos que, e aliás ouvimos muitas entidades ao longo destas semanas e de facto em relação aos direitos das pessoas doentes em fins de vida, muito foi feito, mas obviamente que muito há ainda por fazer. Por exemplo, a nível da deficiente resposta dos doentes com indicação para cuidados paliativos, nós sabemos que só 7% são efetivamente referenciados, sabemos que 2/3 dos portugueses morrem nos hospitais quando o seu desejo era morrer em casa, que apesar de estar prevista na lei, só 35% dos hospitais têm uma equipa de cuidados paliativos a funcionar, que nos agrupamentos de centros de saúde não há ainda uma cobertura das unidades, das equipas de cuidados na comunidade, e que há, portanto, manifestamente uma falta de equidade no acesso por parte dos doentes. Em suma, nós temos um aumento de esperança de vida similar aos outros países, mas não conseguimos garantir a qualidade de vida aos doentes acima dos 65 anos de idade. E, portanto, é um facto que entre a legislação que existe e a realidade há uma diferença gritante. O Sr. Bastonar já fez aqui a apreciação deste projeto, e aquilo que eu lhe pergunto é se acha que, por exemplo, deviam ser introduzidos, enfim, alguma legislação no sentido dos apoios sociais e dos apoios à família, se deveriam ser introduzidos neste projeto de modo a ultrapassar muitos constrangimentos, e, portanto, o que levaria, haveria um espaço para melhorar a legislação já existente. E para já é só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu agora vou dar a palavra a mim própria e serei muito rápida, agradecendo, obviamente, a presença do Sr. Bastonário e do Sr. Presidente do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica, no sentido do seguinte, e vou expressar qual é uma visão rápida deste projeto no que diz respeito ao meu grupo parlamentar. Quando este projeto apareceu, e de facto o título é bom, a exposição de motivos, o que levou a esta legislação, a exposição de motivos é longa e é cuidadosa, mas o articulado propriamente dito não reflete nenhuma novidade, digamos assim. E de facto já fizemos várias audições e percebemos que o projeto não acrescenta nenhum direito aos doentes em fim de vida. Pareceu-me ouvir das vossas palavras que o projeto era necessário, disse o Sr. Bastonário, chegaram a acrescentar que é necessário e oportuno, mas de facto o projeto não acrescenta nenhum direito que já não esteja consagrado para os cidadãos que estão numa situação de doença e em fase de fim de vida. Limita-se, achamos nós, a um enunciado de direitos já consagrados e principalmente em práticas médicas desejáveis, seja para atenuar a dor, seja para dar maior conforto, como aqui disseram. Portanto, eu gostava de perceber qual é a novidade que a mim me parece que a única foi destacada aqui, que é a sedação paliativa, que se enquanto que são médicos, lidam com situações no dia-a-dia, com certeza, de doentes em fim de vida, se acham que este projeto, segundo as palavras de Vossas Excelências, que é necessário e oportuno, qual é a novidade que trata, que mais-valia trata para o nosso, traz para o nosso ordenamento jurídico, se não o que já existe? Portanto, os direitos em matéria de informação e de tratamento estão já consagrados na Constituição, na Lei de Bases da Saúde, na Lei da Informação Genética Pessoal e Informação de Saúde. A obstinação terapêutica e diagnóstica já está na Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes. Portanto, enumera aqui uma série de direitos apropriados ao estado da saúde de cada doente em concreto. Fala, depois há um artigo que fala nos cuidados paliativos, que também já se encontram numa legislação própria, e fala também, como o Sr. Bastonário, de uma forma um pouco redundante, e que o Sr. Bastonário já aqui assinalou, nas questões do testamento vital e a nomeação de Procurador de Cuidados de Saúde e cria o Registro Nacional do Testamento Vital. Tudo isto são a expressão vale o que vale, são redundâncias, tudo isto já está consagrado. Portanto, a única novidade é, de facto, destacar a sedação paliativa. Eu gostaria de ouvir a opinião sobre a prática desta sedação e se, de facto, há necessidade de uma nova legislação para, no fundo, destacar esta sedação paliativa, que é a única novidade que eu e o meu grupo parlamentar vimos na apresentação deste projeto. Muito obrigada. Passo agora a palavra, Senhor Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Senhora Deputada Coordenadora. Gostava, obviamente, de agradecer a presença da Ordem dos Médicos, logo na figura do seu bastonário. Aproveitar para pedir desculpa pelo meu atraso inicial também e cumprimentar mais uma vez. Eu tentarei ser rápido. Na verdade, direi aquilo que tenho dito, que o Bloco de Esquerda tem dito nas audições sobre este projeto de lei. Uma nota prévia. Dizer, como bem foi dito, que neste momento a Assembleia da República debruça-se sobre muitos projetos que têm a ver com este período do final de vida, mas nós consideramos que, por exemplo, este projeto que estamos aqui a discutir hoje é um projeto diferente e que não pode ser tido em discussão conjunta com outros projetos sobre a eutanásia. Por uma questão simples, não achamos que eles sejam mutuamente exclusivos, porque nós, como é sabido, o Bloco de Esquerda defende e tem um projeto até próprio sobre isso, para a legalização, possibilitação da eutanásia, mas, concomitantemente, é óbvio que defendemos o reforço dos direitos e de quem está em final de vida, nomeadamente o reforço dos cuidados paliativos. Consideramos, aliás, que eles não só são mutuamente exclusivos, como devem coincidir temporalmente. Dito isto, eu creio que realmente a discussão que nós estamos aqui a ter é sobre este projeto, sobre direitos de doentes em final de vida. Eu gostava, na verdade, de fazer duas questões muito simples. Uma, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos já fez, na verdade, era perguntar a opinião sobre a novidade ou não novidade trazida pelo articulado deste projeto de lei. De forma mais pormenorizada, se aquilo que se propõe neste projeto de lei atualmente já existe ou não existe. Se há realmente aqui a introdução de alguma prática, de algum direito novo, para além daquilo que hoje já está estabelecido. Ou se é uma espécie de consolidação legislativa. Não vou dizer que uma consolidação legislativa seja negativa, não é isso. Mas era preciso perceber se é uma consolidação legislativa ou se existe algo mais para além da consolidação legislativa. Ok, pronto. Então, era uma força de expressão. Ok, entendamos assim. Então, uma compilação daquilo que já existe. Dificuldades por não ser jurista. E uma segunda questão era, certamente tem experiência pessoal, conhecimento também da forma como hoje nos hospitais ou fora dos hospitais, em Portugal, muitos doentes vivem os seus últimos tempos de vida. E certamente tenho uma ideia bem concreta desta realidade e dos problemas que existem neste espaço dos últimos dias, dos últimos tempos de vida. Eu gostava de, se nos pudessem dizer, enfim, quais são os problemas mais identificados, aqueles que consideram os principais problemas, aqueles que são realmente os problemas que mais retiram aos direitos destas pessoas ou que fazem com que a sua qualidade de vida nos últimos tempos de vida se deteriore, etc., e de que forma é que eles podem ser respondidos, politicamente, né? De forma é que eles podem ser respondidos. E se este projeto que nós temos aqui em cima da mesa responde a esses problemas e a essas necessidades também, ou se era necessário mais algumas medidas, outro tipo de intervenção. Na verdade, eram essas duas questões que deixava. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Como a primeira proponente deste...
Com muito orgulho.
Muito orgulho.
Se me é permitido, se me é permitido.
Não, claro que é, obviamente. Que é.
E humildade também, e humildade. Queria, obviamente, cumprimentar o meu bastonário, o senhor bastonário, meu colega Mendes Silva, e agradecer a vossa vinda aqui. A hora vai longa e é bom que se grave, porque, de facto, como já hoje foi sebejamente dito, algumas vezes não se conhece a realidade de trabalho dos deputados e são estas horas e aqui estamos e estaremos, como outros trabalhadores estão, mas pedindo desculpa por estarmos tão tarde a fazer esta audição, que para nós é da maior relevância. E eu queria só fazer dois ou três comentários, até para não me alongar e respeitar o tempo de todos. Como nós temos vindo a dizer, e eu gostaria aqui de clarificar, não temos qualquer dúvida, aliás, dizemos na exposição de motivos, que propostas que estão contidas e vertidas neste projeto de lei, ou nesta proposta de projeto de lei, que sabemos que estão dispersas por outros documentos. Para nós, claramente, e para nós, apoiados até em pessoas que do ponto de vista jurídico nos deram essa instrução e essa orientação, o facto de se fazer uma compilação e uma densificação num texto e de atribuir a um conjunto de direitos, digamos, a possibilidade de estarem em igual pé e num único documento, traz mais-valias que têm que ver com a relevância, precisamente, destes direitos. E que, pelo facto de eles estarem dispersos e não aglutinados, concorre para que, ainda que já existam, não sejam tão conhecidos, como aliás o Sr. Bastonário aqui disse, não lhes seja dada a devida prioridade e, portanto, justifica-se, por todos os motivos e mais alguns, a existência desta proposta, que aliás foi reconhecida por outras entidades, e portanto as gravações existem, não sou eu que estou a dizer, que foi precisamente reconhecida por outras entidades que aqui estiveram e até ligadas à saúde, como uma proposta de utilidade e não sendo qualquer coisa de extemporâneo. Portanto, não foi rejeitada ou dito que não tinha a sua pertinência. Como também foi dito, e nós queremos aqui sublinhar, quando várias das entidades aqui ouvidas sinalizam como problemática a questão de fora da área da prestação dos cuidados paliativos, estes direitos terem ainda mais relevância, porque é onde eles estão mais comprometidos, e quando é dito que a cobertura de cuidados paliativos é escassa, portanto, por maioria de razão também, se reforça a necessidade de, por todos os meios, este não será o único, com certeza, mas por todos os meios e em consonância, se garantir o cumprimento dos direitos de uma população que é especialmente vulnerável. E, portanto, nós temos estes direitos, obviamente, como prioritários e que devem estar assegurados. E, portanto, dito isto, corroboramos e congratulamos-nos com aquilo que foi dito, que eu escrevi, de que é uma matéria ainda pouco conhecida, que há médicos, e felicito o Sr. Bastonário por ter essa capacidade de o reconhecer, que há médicos que, obviamente, e nós sabemos que assim é, mais do que saber parar, não sabem adequar, que é eticamente a expressão correta, porque parar pode levar aqueles que nos estão a ouvir a achar que param de ser cuidados e as pessoas nunca param de ser tratadas. O objetivo da cura é que, o objetivo de tratamento é que é distinto, elas deixam de ser tratadas para a sua doença, são tratadas para o seu conforto e nunca são abandonadas, e os médicos serão os primeiros a ter que o fazer. E aqui, sem querer estar a centrar-me nos médicos, coisa de que já me acusaram, não deixar de dizer que eles de facto não podem abandonar esta população. Dito isto, queria só clarificar, porque isso foi assinalado relativamente ao artigo 11º, quando nós falamos das diretivas antecipadas de vontade, é porque de facto elas não se resumem ao testamento vital, a questão da nomeação do ajudem-me, do procurador e do representante. Podem existir outros documentos que não sob a forma de testamento vital, que são considerados legalmente diretivas antecipadas e que dão orientações, e portanto daí, de alguma forma, o aspecto mais abrangente que quisemos dar a essa redação. Posto isto, então deixar duas questões muito rapidamente. E sabendo que pode ser mal entendido. Uma é a questão que já foi colocada sobre, do ponto de vista dos direitos haver uma chamada de atenção, dos direitos das pessoas em fim de vida haver uma especial chamada de atenção e, portanto, uma modificação do texto que alerte para a relevância dos apoios sociais para permitir mais e melhores cuidados em fim de vida, e aqui não nos restringimos aos clínicos. E depois, em vosso entender, e é com certeza a vossa visão, vos parece, e na medida em que isto já foi aqui sinalizado por outras entidades que aqui estiveram, que o documento está centrado apenas nos médicos, ou se, como é pretendido, se fala de uma equipa de saúde em que, obviamente, todos os profissionais, e quando eu esqueci-me de responder a isso, sobre a questão das ordens, são aquelas que no seu código deontológico têm aspectos mais dirigidos às questões de fim de vida. Dos psicólogos não têm, embora se fale do apoio, etc., mas do ponto de vista deontológico, essa matéria não está tão explicitamente abordada, o que não quer dizer que os exclua dessa abordagem. Eram estas duas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora sim, Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada. Queria também cumprimentar a Ordem dos Médicos, os seus representantes aqui, agradecer também os seus contributos e, naturalmente, nós também consideramos que deve ser assegurado e devem ser cumpridos os direitos dos utentes em todo o momento. E aquilo que nos parece que há aqui, que a Ordem dos Médicos não fez tanta referência a isso hoje nesta reunião, mas eu parece-me que quando falamos em doentes de fim de vida, há naturalmente também questões de meios que estão associados. Aliás, não estive presente, mas teve o meu grupo parlamentar e dos vários profissionais e das várias entidades presentes, há aspectos que vieram para cima da mesa que se prendem, por um lado, com a diminuta rede pública no que diz respeito aos cuidados paliativos, quer em relação às camas disponibilizadas, quer também em relação ao conjunto de equipas, quer as equipas interhospitalares de suporte em cuidados paliativos, quer as equipas comunitárias. Porque consideramos que, efetivamente, para cada pessoa deve ser encontrada a solução mais adequada, e há, de facto, muitas famílias e muitos doentes que preferem, só vendo essa possibilidade, até por questões de proximidade e, se calhar, até por outro apoio familiar, preferem ficar na sua residência e contar com esse apoio por parte do Serviço Nacional de Saúde. Uma questão que foi também suscitada, creio eu, que é a prestação destes cuidados por equipas multidisciplinares. Há, naturalmente, creio que há aqui mais-valia relativamente a esta matéria, ou seja, há naturalmente uma intervenção por parte do médico, mas há também aqui um conjunto de outras intervenções que devem ser valorizadas. Aliás, o próprio Serviço Nacional de Saúde tem também muito esta experiência do funcionamento em equipas multidisciplinares, com os enfermeiros, com os técnicos. Depois faltam só os profissionais, não é? Faltam depois são os profissionais. Mas eu creio que estas são questões fundamentais. Recordo-me quando foi a discussão até da criação da própria rede de cuidados paliativos e a sua autonomização em relação à rede de cuidados continuados, que nós acompanhamos, mas desde logo também levantámos uma questão, que era a questão do investimento e a questão dos meios. Há aspectos da organização que podem naturalmente melhorar, prioridades, dar mais atenção, mas há depois também a necessidade de haver a dotação, efetivamente, do conjunto de recursos para que estes doentes possam, efetivamente, nesta fase da sua vida, ter os melhores cuidados, naturalmente, para a sua situação. E era um pouco esta a questão que colocava, porque nós não queremos aqui colocar a questão entre um favor e contra a eutanásia. Creio que a questão fundamental que aqui se coloca e aquilo que creio que é comum em todos é pretendemos aliviar o sofrimento por parte dos doentes. E para isso, o que é necessário? O que é que é preciso, que caminhos é que temos que dar, que passos é que temos que percorrer. E eu creio que estas são, em relação a estas matérias, as questões fundamentais, até porque há um aspecto que a nossa Constituição coloca da dignidade da vida humana, e essa dignidade tem que ser naturalmente assegurada e garantida em todo o momento.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra ao Senhor Bastonari e ao Dr. Manuel Mendes Silva, que disponham do tempo, como muito bem entenderem, e obviamente respondam da forma que acharem mais pertinente. Não há aqui nenhuma regra, nem precisam seguir a ordem das perguntas, e se tiverem, estejam completamente à vontade para responder da forma livre que entenderem. Faz favor.
Sim, eu agradeço as questões que foram colocadas. Eu vou começar pelo fim, pela questão da dignidade da vida humana. É curioso que nós falamos muito na dignidade da vida humana quando estamos perto da morte, mas ninguém fala das condições que atualmente estão a verificar a nível dos cuidados de saúde, e eu convido os seus deputados a fazerem uma visita comigo a alguns sítios, eu escolho alguns, do norte ao sul do país, e verificar que os nossos doentes, neste momento, não estão a ter condições minimamente dignas para serem tratados. Só para começar por aqui, porque eu acho que esta preocupação é importante. Não, mas vamos lá. Exatamente. É que parece que nós agora, é assim, enquanto as pessoas estão a ter as suas consultas, as suas operações, as suas coisas normais do dia-a-dia, tudo pode acontecer. E tem acontecido. Vejam ontem o que aconteceu em Portimão. Eu nem sei se o Ministro da Saúde já anunciou alguma coisa, mas eu teria anunciado imediatamente. Sim, do bebê, da criança.
Do bebê,
não haver pediatra, quer dizer, pá, isto é gravíssimo. Isto é uma situação gravíssima. Isto é uma situação completamente indigna. Mas isto não preocupa normalmente muitas pessoas. Agora nós só estamos preocupados é quando estamos ou um mês de morrer ou dois ou qualquer coisa parecida. Agora vamos ao projeto que é o que interessa. E, portanto, eu não podia deixar de dizer isso, eu peço-vos imensa desculpa, mas é assim, a mim incomoda-me o que está a acontecer em termos de cuidados de saúde em Portugal, sinceramente. E, portanto, também faz parte das minhas obrigações de denunciar as situações, fazer ouvir, porque as coisas não estão de facto bem. Pronto, eu não estou a dizer que a responsabilidade é de um governo. Se calhar uma responsabilidade já de vários governos. Isto têm sido opções políticas que nós temos tomado, repare. Nós temos um orçamento de Estado para a saúde que é claramente inferior àquele que é o orçamento de Estado para a saúde da média dos países da OCDE. Eu, quando li os programas de candidatura dos vários partidos políticos, e filo, por exemplo, o Bloco de Esquerda propunha como orçamento de Estado para a saúde, se não estou em erro, se não me falha a memória, cerca de 8 ou 8,5% do PIB. É o que estava escrito no programa de candidatura. Portanto, eu vi aquilo que as pessoas fizeram, etc. Agora, é assim, nós temos neste momento é uma grande deficiência, mas que também tem reflexos aqui. E a senhora deputada tem toda a razão quando diz que, de facto, há uma grande deficiência de cuidados coletivos, aliás, dizem todos, não é só a senhora deputada. A verdade é que eu não estou a ver os cuidados coletivos a crescerem muito nos próximos tempos com esta crise enorme que existe neste momento no país, em termos de orçamento para questões básicas. E os cuidados coletivos, quer se queira, quer não, são absolutamente essenciais para darem qualidade de vida a doentes que estão em situações mais complicadas, não precisa de ser em fim de vida, em situações mesmo mais complicadas, porque infelizmente, apesar dos médicos terem alguma formação nesta área, eu penso que a formação global dos médicos ainda é insuficiente, e por isso é que eu defendo que, relativamente aos cuidados paliativos e a algumas destas medidas, a saber lidar com doentes que estão numa fase diferente daquela fase que é a fase habitual que nós acompanhamos os doentes, no serviço de urgência, numa coisa mais urgente rápida, numa cirurgia programada, nas consultas externas normais, aqui estamos a falar de casos diferentes, é importante que todos os médicos tenham uma boa formação, quer no plano ético, que é fundamental, quer no plano do conhecimento daquilo que pode ser feito para que o doente não tenha sofrimento. E isto é um aspecto que eu acho relevante. Procurando responder um pouco às questões que foram colocadas, eu estou perfeitamente de acordo com a questão de introduzir apoios sociais e familiares neste projeto. Portanto, este projeto, a ser continuado e a ser trabalhado, acho que era reforçar a questão daquilo que são os apoios que são absolutamente necessários nesta fase da vida e as pessoas muitas vezes também, nós não pensamos nisso, só quando começamos a trabalhar nesta matéria começamos a pensar nisso, e da própria família são essenciais, aliás eu acho que neste momento o Partido Socialista, o Governo, está com um projeto relativamente à questão da fase do luto, etc. Portanto, estão a ter agora um projeto de decreto-lei, julgo eu, que já vai também, pronto, é mais uma coisa que também pode mexer aqui, mas pronto, mas isto, as coisas vão sendo feitas e, portanto, nem sempre estão condensadas num único documento, mas já lá iremos. Relativamente às novidades que estão levantadas aqui, que eu acho que não são muitas, é verdade, são algumas, podem não ser novidades absolutas, mas ainda assim são novidades, é a questão dos cuidados paliativos e a questão da sedação, a dita sedação paliativa. A sedação já existe, quer dizer, não é? Portanto, a sedação já é feita, mas a sedação paliativa é uma sedação que tem características, de facto, especiais, que os médicos que estão ligados aos cuidados paliativos têm um conhecimento, de facto, profundo, quer dizer, conseguem manipular a medicação para a sedação de uma forma diferente do médico normal, não é? E, portanto, isso aqui está previsto, isto poderá ser a novidade que aqui é introduzida. Mas eu acho que mais que introduzir a novidade, como eu disse há pouco, eu vejo uma vantagem neste documento por ser um documento que condensa, ou se quiser, usando as palavras do deputado Moisés, tem aqui uma consolidação legislativa de algumas áreas que são importantes neste momento para os direitos das pessoas em fim de vida. Elas estão, de facto, dispersas. A maior parte das pessoas não percebe ou não entende aquilo que é a importância do consentimento informado. Muita gente não conhece bem a questão dos cuidados paliativos. Muitas pessoas não entendem o valor relativo daquilo que são os princípios éticos ou, se quiserem, o valor que a ética tem em todo este processo. Estejamos nós a falar da autonomia, da dignidade, da vida, da justiça e por aí fora. Portanto, nós não comparamos valores éticos, os valores éticos valem por si, e isto aqui está bem realçado, aliás, a exposição de motivos, tal como disse a senhora deputada, está de facto bem feita. Está de facto bem feita. E, portanto, eu acho que, independentemente da maior ou menor novidade que o documento possa trazer, e o próprio documento, aliás, na sua exposição de motivos, considera que na página 3, não. Eu devia ter isto. Não, considera que há aqui uma densificação, de facto, de várias legislações que está noutros documentos dispersa, igualmente importantes, que está dispersa, não é? Portanto, também não seria uma grande novidade, o próprio documento está aqui condensado. Ainda assim, tal como aconteceu, ou tal como está a acontecer com o documento que está a ser feito, que eu penso que também, se não estou em erro, é um projeto de lei, porque é da Assembleia da República, da Saúde Pública. Pode ser? Ou é do Governo e é proposta de lei?
É uma proposta de lei, mas que está...
Mas que está na Assembleia,
sim,
não é?
Sim, sim.
Aquele projeto de lei nada mais é que uma densificação da legislação que existe. Mas é importante. E nós consideramos, aliás, essa, apesar de não trazer novidades, por exemplo, à saúde pública, propriamente ditas, faz uma coisa que é importante, que é concentrar o que é importante da saúde pública naquele documento e, provavelmente, daqui a um ano, daqui a dois, enfim, quando os seus deputados acharem, ou quando a sociedade civil começar a fazer um bocadinho de barulho para se tentar, de alguma forma, rever alguma coisa, a própria lei a ser aprovada pode depois sofrer alterações, etc. Portanto, eu não vejo mal que em matérias em que existe informação dispersa e que têm a ver com os direitos que as pessoas podem ter no fim de vida, elas estejam, de facto, concentradas. Segunda questão, já é a terceira ou quarta questão, que foi afirmada pelo seu deputado do Bloco de Esquerda, isto não tem nada de facto a ver com a eutanásia. São coisas completamente distintas. Nós não estamos aqui a falar de eutanásia, estamos a falar, se quisermos até, estamos a falar de direitos das pessoas no fim de vida, Aqui não está incluída a eutanásia, mas está incluída a questão da destanásia, por exemplo, e a destanásia é um combate, de facto, que tem que se fazer. Se me perguntarem, bom, mas acontece muita destanásia ou não nos hospitais, eu não sei, eu não lhe consigo responder a isso, mas admito que os médicos estão menos preparados para pararem e de perceberem que a partir daquele momento já não vale a pena fazer tratamento com intenção curativa, mas apenas paliativa, e, portanto, dar o máximo de conforto ao doente, porque a situação já é irreversível, embora cada vez estejam mais preparados. Isto é uma preparação que tem sido feita ao longo do tempo, e cada vez se fala mais nisto, e por isso é que eu tenho insistido, e até já propus aos próprios, alguns diretores de escolas médicas, que esta matéria seja também, começar a ser selecionada enquanto nós somos estudantes de medicina, porque nós aprendemos muita coisa quando somos ainda muito novos. É que mais questões éticas, deontológicas, é que mais questões da comunicação na relação médico-doente. Deve-se começar enquanto se é muito novinho, não é depois já ser médico, em que a pessoa já está a pensar na especialidade, em que vai para a oftalmologia ou para a urologia ou outra especialidade qualquer, em que já começa a ter um foco muito grande naquela parte mais técnica e aquela base essencial que a gente tem que ter. Ou solidificou durante a sua formação pré-graduada e depois no início da formação pós-graduada, ou ela pode ficar um bocado perdida. A questão colocada pelos problemas em fim de vida. Pois os problemas em fim de vida são muitos, mas hoje nós estamos a discutir estes. E, portanto, nós seguramente queremos ser chamados para discutir outros em alturas mais apropriadas, mas hoje estamos a discutir estes problemas, e os problemas estão aqui todos mais ou menos densificados. Eu acho que aqui não falta nada de essencial neste momento dos direitos em fim de vida. E não vou outra vez, enfim, relevar a importância da questão do consentimento informado, porque essa daria para muito tempo e provavelmente é a chave de muita coisa que acontece e que está cada vez a ser mais negligenciada por quem tem capacidade política para tomar decisões. E eu explico facilmente porquê. Quer dizer, repare, neste momento os médicos não trabalham sem consentimento informado, não podem, não é legal, arriscam-se a terem problemas sérios. Portanto, o consentimento informado é uma peça fundamental da atividade médica, exceto, como eu digo, em situações de emergência, em situações de urgência, em que não há hipótese de haver consentimento informado, nós temos que atuar para salvar a vida do doente. Mas começam a haver algumas situações que são colocadas à própria evolução da medicina e à própria evolução da ciência e da saúde, que nos deixam um bocado atrapalhados, como esta questão da saúde eletrónica. Ainda hoje fui àquela questão dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, e é assim, algumas atitudes podem ser tomadas à assistência, mas em que não há propriamente um consentimento informado escrito, em que não há um contacto visual com o doente, em que não se explica, em que não se tira ali as dúvidas, que escrevem-se umas linhas num computador, ou de outra forma qualquer, ou telefonicamente, ou através da telemedicina, e depois, portanto, isto começa-nos aqui a preocupar também, mas isso é uma discussão já diferente desta, e que nós podemos também, eventualmente, depois ter mais tarde, quando o momento for apropriado. Finalmente, eu não acho que isto esteja concentrado nos médicos, doutora Isabel. É assim, eu não sei, eu não disse isso, eu há bocado que disse, eu que disse há pouco, com todo o respeito que eu tenho pelas outras profissões, e tenho, como é evidente, eu sei que as equipas multiprofissionais e interdisciplinares são absolutamente essenciais. Aliás, se nós formos aos países da Europa e aos países, enfim, da América, dos Estados Unidos, Canadá e por aí fora, as coisas funcionam e funcionam muito bem em equipas multiprofissionais. E é assim que têm que funcionar. Mas nós, em Portugal, estamos a ter alguns problemas. Eles são conhecidos. Ninguém pode ignorar a questão do que aconteceu, por exemplo, no bloco de partos, que é serviço de urgência. Foi uma questão séria, quer dizer, não é? E foi séria e que não teve implicações negativas mais graves porque os médicos asseguraram todas as funções. Mas, isto vai ter reflexos no futuro. Vai ter reflexos, como já aconteceu noutros sítios. Quer dizer, nós não podemos, nós temos que estar a trabalhar com quem quer estar a trabalhar e com quem quer estar a trabalhar em equipa. Se as pessoas não querem trabalhar em equipa, é complicado. Eu neste momento tenho dúvidas que algumas pessoas queiram trabalhar em equipa. Esta é uma matéria que nós vamos ter que falar mais vezes, seguramente. De qualquer forma, os médicos cumprem sempre a sua obrigação e os seus princípios éticos e deontológicos e, portanto, nunca deixam, por exemplo, de acudir ou assistir um doente que precisa ser assistido, nomeadamente em contexto de serviço de urgência, como é o caso das grávidas, não é? E pronto, eu ficaria por aqui. Não sei se o doutor Manuel Mendes Silva quer acrescentar mais alguma coisa.
De uma revista internacional de hoje, de medicina, que é o Journal of Palliative Care, e portanto é peer-reviewed, a propósito de uma matéria que abordámos aqui, que é a questão da obstinação terapêutica, que nós na medicina temos sempre o problema de não ter números. Que eu conheça, em Portugal, neste momento, há um estudo relativamente ao fim de vida, que é o estudo do Diogo Branco, se eu não estou enganada, que é interno no IPO, mas, curiosamente, é só esta nota que quero deixar, até porque é de um contexto diferente, que é o contexto americano, mas que, em que o problema se põe. E, portanto, apresentam eles aqui que, em 161 pacientes que morreram, tendo acompanhado os últimos 30 dias, e os paliativos são muito anteriores aos 30 dias, dizem eles que 53% receberam, de alguma forma, tratamento agressivo. Tratamento, não percebi, desculpa.
60 e
foram 86, portanto, 53% recebeu nos últimos 30 dias de vida tratamento desproporcionado.
Era
desproporcionado, distanásio. Era só esta.
Eu só pedia para não entrarmos assim em contacto, em diálogo, senão isto já terminou, Sra. Deputada. Pronto, faz a vossa parte.
Eu só ia dizer que eu próprio levantei essa questão no início, não é? Quer dizer, portanto, quando está a falar da obstinação terapêutica, isso tem um nome que se chama distanásia. Portanto, eu não sei, eu não tenho estudos que me permitam dizer, mas estas coisas acontecem em todo o mundo, não é? Porque é o problema do médico parar ou não parar. E para quem faz medicina, percebe que às vezes esta fronteira não é fácil. E o pensamento dos médicos sempre é tentarem salvar a vida aos doentes, ou tentarem melhorar o doente, ou pensarem que o doente ainda pode recuperar. Portanto, há sempre aqui uma barreira, mas que nós temos que ultrapassar. Por isso é que a Ordem vai fazer debates sobre esta matéria, primeiro para informar mais os médicos sobre esta questão, e vamos produzir um documento, que já está a ser preparado, aliás já está praticamente feito, de recomendações sobre esta matéria concreta da distanásia. Que é porque, e mais uma vez vamos fazer uma coisa que é densificar algumas coisas que são fundamentais nesta área, que é para os médicos, nós vamos fazer para os médicos, não para os outros profissionais de saúde, vamos fazer para nós. Depois pode ser adotado ou não, é uma coisa interna, vai envolver o Conselho de Ética, etc. Estou menos cedo.
Muito obrigado. Já agora, na sequência da conversa, só em relação ao combate à distanásia, o qual estou perfeitamente de acordo, mas enfim, os meus cabelos brancos já me permitiram viver uns anos e eu, apesar de tudo, isto é uma impressão pessoal, não tem números, mas eu acho que já esteve pior do que o que está. Já há uma maior consciencialização destes aspectos, apesar de tudo. Houve realmente, quando eu comecei, enfim, a medicina era uma medicina paternalista, era totalmente diferente, mas a maneira de abordar estas questões era de uma certa forma, depois realmente passou-se para um extremo e eu penso que agora está, como digo, isto vale o que vale, é uma impressão apenas pessoal. Eu vou acrescentar muito pouco ao que disse o meu bastonário e amigo e colega, Dr. Miguel Guimarães, e colegas também de especialidade. É um complô. É a urologia. Bom, mas apenas para dizer duas ou três coisas, pouco vou acrescentar. Em relação aos apoios sociais e à família, pois eu estou perfeitamente de acordo. Vão lá ver, eu represento aqui a parte ética. Eu não sou nem. Para já sou médico, não sou legislador, nem sou jurista. E há aqui aspectos jurídicos que me escapam, quer dizer, não vou comentar, apenas vou comentar a parte ética, enfim, alguma coisa que o bom senso da medicina pode trazer. E, obviamente, como a senhora deputada do PSD referiu, quer dizer, os apoios sociais e à família, eu penso que também já foi referido, pois são fundamentais. São fundamentais num contexto de equipa multidisciplinar, porque realmente este tipo, doutora Isabel Garriço Neto, que é Garriça Neto, que é realmente uma pioneira entre nós deste tipo de cuidados e que ela mesmo, no seu, enfim, no sítio onde trabalha, tem várias, é uma equipe multidisciplinar e que tem que ser encarada realmente nesse sentido. Fomentar os apoios públicos, ou o apoio público, ou o apoio à medicina pública, penso que é evidente, é mais uma questão política e uma questão jurídica, provavelmente uma questão média. Todos nós queremos que assim seja. Na realidade, enfim, com os constrangimentos que temos, ou que temos tido, e que se calhar continuaremos a ter. Agora, há aqui um aspecto que foi levantado pela nossa Presidente sobre o aspecto da oportunidade, que foi eu que falei da oportunidade, porque, na realidade, como digo, não sou jurista nem sou legislador, mas o que é facto é que me parece que é bom e que é útil quando, mesmo que não haja grandes inovações do ponto de vista legislativo, que haja compilações ou consolidações, como foi falado, enfim, e síntese, e um aspecto de síntese que me parece importante e que este documento traz, e que traz de uma forma, enfim, que eu pude avaliar, não imprimi, mas que pude avaliar, que me parece bastante bem feito e completo. É claro que, porque como também referi, isto está respigado em vários documentos, isto às vezes não é muito fácil. Se é mais fácil para os juristas, para quem não é jurista, às vezes não é muito. Pronto. E por isso eu acho que, independentemente de trazer ou não grandes novidades ou grandes do ponto de vista, penso que é útil e é oportuno um.
Embora não traga
novidades. Pronto, acho que realmente essa sedação paliativa e o combater a eutanásia, que está bem explícito realmente, pronto, poderá não trazer grandes novidades, mas quem sou eu para estar aqui a. Mas acho que é útil e quando li, acho que. Pronto, eu queria apenas para terminar. Vou terminar com uma frase de uma professora de ética da Universidade de Valência, a professora Adélia Cortina, em que uma frase, enfim, um pequeno texto em que me parece que é bom para encarar este tipo de coisas. No caso das questões sobre o final da vida, trata-se de debater sobre como respeitar a autonomia das pessoas, mas sabendo que essa autonomia se exerce em diálogo com familiares e profissionais, porque a autonomia humana é dialógica. É preciso criar as condições para que o diálogo seja possível e, nesses pontos, há um grande acordo entre distintos grupos da sociedade civil, vontades antecipadas, planificação de decisões com a equipa médica, cuidados paliativos integrais, recusa de obstinação terapêutica, sedação paliativa, acompanhamento familiar, recinto de intimidade, são pontos aceitos por todos os grupos sociais. Eu penso que nesta síntese, enfim, está aqui também muito daquilo que todos estamos a pretender, é que realmente para o fim da vida haja, e para estes aspectos do fim da vida, do final da vida, haja tanto, enfim, tanto quanto possível o mais digno na boa acepção da dignidade, não só na falta de dignidade que há às vezes, enfim, na nossa prática médica, mas que haja essa dignidade e que haja esse final de vida com o melhor possível. Muito obrigado.
Não sei se mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra. Então, resta-nos agradecer uma vez mais o contributo da Ordem dos Médicos, do Sr. Bastonário e do Dr. Manuel Mendes Silva em particular, que estiveram aqui a ajudar-nos neste processo legislativo que não é fácil, sendo compilação ou não compilação. Isto agora já é uma questão de legislação técnica legislativa, mas foi muito importante podermos ouvir a opinião de pessoas tão avisadas e resta-me, em nome do grupo trabalho da especialidade, agradecer. E sabem que poderão sempre enviar algum contributo escrito ou algum parecer escrito, se acharem que há necessidade disso. E nós recorremos sempre à Ordem dos Médicos, sempre que há um processo legislativo a decorrer. E, portanto, muito obrigada uma vez mais pela disponibilidade sempre presente, que é, de facto, recíproca. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, não sei se querem permanecer pelo menos mais 5 minutos, porque terminámos as nossas audiências. Portanto, vou-me despedir e peço-vos um bocadinho de paciência. Bem, senhoras e senhores deputados, chegámos ao fim das nossas audiências, pelo menos as programadas. Estão pendentes alguns pareceres que pedimos por escrito. Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que pedimos parecer escrito. E, portanto, eu gostava de perguntar aos grupos parlamentares se querem marcar uma data para continuarmos já noutra fase do processo de especialidade, ou seja, de os grupos parlamentares poderem apresentar propostas de alteração, se querem marcar algum prazo, visto que não temos neste momento uma reunião marcada, porque não temos mais audições. Portanto, eu sugeria, se acharem bem, obviamente, que pudéssemos marcar uma data para a entrega de propostas de alteração. E pedi a ajuda dos senhores deputados no sentido de podermos, não sei se acham bem, quarta-feira, dia 11 de abril, até lá, entrarem as propostas de alteração. Parece-vos bem? Ah, é à vontade. É quarta-feira. Pronto, nós marcámos a reunião do nosso grupo de trabalho sempre à quarta depois do plenário. Semanas é para a semana que vem, não teremos nada. Na quarta-feira, dia 4, também não tínhamos nada e seria na seguinte, quarta-feira, dia 11, o prazo limite para a entrega das propostas de alteração, como é óbvio. Não, marcaríamos para esta quarta-feira, dia 11, uma reunião em que já os grupos parlamentares teriam enviado, com certeza. Temos, nesse dia, a ordem de trabalhos é a nossa comissão, em princípio é em conjunto com a comissão, com a Kaufmann, pronto, e depois, no fim do plenário, fazíamos aqui a primeira reunião já com as propostas de alteração, se acharem bem. Sim, ou até esse dia de manhã, e depois os grupos parlamentares também as apresentam. Não, quer dizer, apresentação e discussão, ainda não vamos votar nada. Mas ainda não vamos votar, íamos só discuti-las. Então pronto, na véspera, dia 10. Terça-feira, dia 10, entrega das propostas, dia 11, apresentação e discussão. Pode ser? Fica assim? Portanto, ainda não será. Agora, é evidente que até à votação final global se pode sempre apresentar propostas, como sabem. Portanto, dia 10, até dia 10, o envio das propostas de alteração, dia 11 na nossa reunião, depois do plenário, claro, nada.
Para ser mais precisa, dia 10,
terça,
até, não sei, agora,
até ao fim da tarde.
Mas depois enviamos as propostas, se é até ao fim da tarde, só nos conseguem enviar no outro dia de manhã, pois não temos tempo para...
O que nós costumamos fazer quando recebemos as propostas é introduzir, já há um mapa preparado, para introduzir lá as propostas de alteração.
Então era melhor dia 9. Até dia 9, dá mais
tempo para depois 4
de manhã termos a audição
do
Ministro das Finanças,
portanto, mas
não vão conseguir.
Pois.
Por isso é que eu estava. Dia 9.
Pronto. Os senhores deputados é que
sabem.
Sim. Propostas de alteração entregues até à noite de dia 9 de abril
para serem.
Bom, isto é para... A minha ordem de trabalhos que eu tenho que fixar aqui é o seguinte. No dia 11, no fim do plenário, reunimos para a apresentação e discussão. Está bem? Pronto. Eu é que agradeço e desculpem, mas eu achei que era importante agora porque vamos ter um período e como não temos audições, não valia a pena estarmos a reunir para...